Vamos conversar com o subcomandante-geral da Brigada Militar, que está mobilizada nessa região de divisa com Santa Catarina, Coronel Vânio César Santa Rosa. Bem-vindo, Coronel. Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos ouvintes
da Rádio Gaúcha.
Coronel, tem alguma chance desse grupo ter vindo para o lado do Rio Grande do Sul?
A chance é remota. O que eu poderia te explicar para as pessoas que estão nos ouvindo? Nós fomos acionados ontem à noite, próximo da meia-noite, e de pronto nós já deslocamos os batalhões de choque de Porto Alegre, da Serra, para nós fecharmos a fronteira de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Então montamos barreiras para tentar fazer a prisão ou impedir que eles viessem na nossa direção. Porque até então a gente não tinha noção de quem eram aquelas pessoas. Só tínhamos a informação que estava acontecendo um assalto de grandes proporções, com algo entre 35 e 40 criminosos, fortemente armados e com metralhadora .50. Metralhadora .50, para quem está nos ouvindo, é uma metralhadora com um projetil de meia polegada, é usado para derrubar aviões, é uma metralhadora antiaérea, ou seja, ela tem um poder de fogo enorme, é devastador.
Ela fura um carro forte.
Isso, ela tem o poder de furar mais ou menos um metro de concreto, afinal, é um projetil de alta potência. E além de ter fortificado a nossa fronteira, nós mobilizamos também células do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, que deslocaram imediatamente, chegaram lá entre 2 e 3 horas da manhã, já estavam lá em Santa Catarina, em Criciúma, até porque nós temos um contato praticamente diário, são nossos parceiros, nossos irmãos, e os nossos inimigos são os mesmos, para apoiar nessas ações, nessa ação que estava acontecendo. Além disso, nós embarcamos também efetivos guarnições da inteligência, que nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma forma toda especial de tratar essa situação do novo cangaço. Depois, se eu tiver tempo, eu explico aos ouvintes e a vocês. E nós embarcamos também guarnições da inteligência para tentar ajudar os nossos irmãos em Santa Catarina.
O senhor citou aí que é remota a chance desses criminosos terem fugido ou vindo para cá. O que o senhor, pela leitura e pela experiência que tem, consegue nos trazer sobre a ideia de investigação, né? Porque a gente falava há pouco com a polícia lá de Santa Catarina, e aquela imagem que é do aérea, né, do meio da lavoura com os carros abandonados, ela parece mesmo uma cena de filme. E ali podem ocorrer diversas rotas, né? Pode ser via rio, eles acham também que não foi por ali, mas pode ser uma aeronave, já que era de noite. O que a sua experiência traz de leitura sobre essa fuga?
Deixa eu tentar fazer uma análise para você entender como que a gente imagina que tenha acontecido. A forma de atuação dessa quadrilha, desse grupo, é uma forma toda em particular. A gente tem um levantamento feito pela inteligência que houveram algumas aparições desse grupo, não sei se é os mesmos criminosos, mas utilizaram da mesma forma, ou seja, eles usam uma técnica chamada domínio de cidade. Domínio de cidade é um nível acima de novo cangaço. O novo cangaço é aquele crime que é uso de explosivo, cordão humano, cidades pequenas no interior. A forma que eles usaram, eu denomino como domínio de cidade. O que, que é isso? Eles inviabilizam qualquer reação que venha do poder público naquela cidade. Se nós analisarmos Criciúma, são quase 140 mil habitantes. E 140 mil habitantes...
Sinal de 15 para as 4.
Não é uma cidade pequena. Além disso, eles trancaram os acessos para Criciúma de forças que pudessem vir de fora para apoiar a guarnição no local, porque o batalhão estava sob ataque, o 9º Batalhão de Criciúma estava sob ataque, como vocês já relataram.
Até já está maior a cidade, ela já tem mais de 200 mil na última atualização estimativa do IBGE. A gente pode até comparar com cidades, com cidades do Rio Grande do Sul aqui, são cidades de porte.
Podemos comparar com um porte de Novo Hamburgo, uma cidade grande, Caxias, São Leopoldo. Mas, enfim, esse modus de operação deles é característico desse grupo que vem fazendo esses assaltos. Relatando muito rapidamente, eles atuaram em Botucatu, em Bauru, no Paraguai, em Blumenau, também tiveram uma ação muito semelhante. Então, eles vêm dessa linha que a imprensa noticia a nível de Brasil, que seria daquela linha do PCC lá do centro do país, Rio e São Paulo. Então, outros indicativos... Os veículos foram, alguns deles foram pintados de preto com tinta spray, tubos spray. E dias anteriores, localizamos uma loja ali próximo, que um grupo de pessoas com sotaque carioca teriam comprado 3 caixas de spray. Então isso demonstra...
Onde isso? Onde eles fizeram a compra?
Foi comprado no interior ali, numa cidade próxima do que aconteceu de Criciúma. Tá. Eu não revelo mais detalhes, porque a investigação está trabalhando.
Tranquilo. Claro.
Mas isso é um indicativo. É um indicativo de que pessoas de sotaques de outros estados compraram esse material. E os veículos, todos os veículos, os 10 veículos, eles são veículos oriundos de furto, de roubos, eles estavam pintados de preto. Foram abandonados naquela região do Milharal, aquela foto que parece...
Ah, sim. Todos eles... É uma pintura fake, né?
É um spray de tinta. Eles usaram tubos de spray de tinta, aquele spray de pichadores, que usam para pintar. Então foi feita uma pintura grotesca e rápida para deixarem todos da mesma cor. Mas os veículos não são todos pretos originalmente.
Sim.
As placas dos veículos, estamos levantando os locais que foram feitos os furtos, os roubos desses veículos. Então tem toda uma estrutura da inteligência trabalhando. Mas para deixar tranquilo o pessoal, o povo do Rio Grande do Sul, nós tínhamos o ano passado várias ocorrências envolvendo esse novo cangaço, que é o explosivo, essas quadrilhas com explosivo, que fazia o cordão humano. Se vocês fizerem uma pesquisa muito rápida, vocês vão ver que praticamente nós acabamos com isso.
Eu comentava há pouco aqui, a Brigada Militar, a Secretaria da Segurança do Rio Grande do Sul, mudou a sua estratégia e conseguiu se antecipar, inclusive a muitos, né, dos ataques, ou sempre ter uma equipe próxima para, no caso da ação, na hora da fuga, já tem uma equipe de elite lá próxima para fazer a intervenção. E daí eu pergunto, já ampliando então para o senhor trouxe uma definição aqui, que é domínio de cidade. Com essa estratégia já bem sucedida contra o novo cangaço aqui no Rio Grande do Sul e essa experiência triste aí ao lado em Santa Catarina, é possível preparar a estrutura para evitar esse tipo de ação aqui no Rio Grande do Sul de domínio de cidade?
A nossa área de inteligência, ela trabalha diuturnamente monitorando informações e contatos, troca de informações com outros órgãos da polícia, de outros estados. Então, a gente está preparado, sim, para evitar essa ação. Eu vou te dar a receita do bolo, digamos assim, como a gente combateu ou está combatendo o novo cangaço aqui. A gente usa uma operação chamada Operação Angico, que foi posta em prática em novembro do ano passado. Ela trabalha 4 eixos. O primeiro eixo, impedir que o explosivo chegue ao criminoso. Como? Existem batalhões da Brigada Militar exclusivamente com a missão de fiscalizar essas estruturas ou essas empresas que fazem o transporte ou o uso do explosivo, para não acontecer o desvio, não acontecer o roubo. É um eixo, ou seja, nós praticamente acabamos com a facilidade de obter o explosivo. O segundo eixo, que a gente usa também, que não é noticiado, são ações cirúrgicas baseadas na inteligência, onde são localizados criminosos que estejam pedidos ou procurados pela justiça, que militam nessa área, no roubo a banco, no uso do explosivo, e com ações cirúrgicas do BOPE, nosso Batalhão de Operações Especiais, a gente faz a captura deles. E o terceiro e maior eixo é o eixo de tempo-resposta. Nós mapeamos com inteligência, que trabalha, dessa equipe que trabalha diuturnamente em cima desse tema, nós mapeamos quais são as áreas possíveis de sofrerem esse tipo de ação. E, definidas essas áreas, nós saturamos a área com os quase 800 homens dos 5 batalhões de choque. Então, isso faz com que o nosso tempo-resposta seja bem rápido. Nós chegamos juntos com os criminosos ou antes que os criminosos. Quando a guarnição chega antes que o criminoso, ela frustra o assalto e afugenta, não acontece. E quando chega junto com os criminosos, há a voz de prisão, mas quem escolhe pelo confronto é o criminoso. E o que acontece? A grande maioria desses grupos optam pelo confronto. E aí a brigada faz o que vem treinando e o que ela é preparada para fazer, defender a sociedade, e acontece o confronto. Nós tivemos, de novembro a março, 9 episódios de novo cangaço. Desses 9 episódios, 8 deles houve o confronto, com morte de criminosos e prisão. Mas praticamente todos esses 8 confrontos houve a morte da maioria dos integrantes desses grupos. E uma delas, que foi a região do Planalto, houve a prisão de 8 criminosos sem disparar um tiro. Ou seja, quando receberam a voz de prisão, declinaram, largaram as armas e se entregaram. Então, de novembro do ano passado a março, foi isso, nesses quase 9 episódios. De lá para cá, houveram mais, eu estou com a minha estatística aberta aqui, houve mais uma tentativa. Abril foi a última tentativa, que nós prendemos também. Não tivemos em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro nós tivemos outra tentativa, onde novamente houve o confronto, a semelhança daquele evento que foi em março em Paraí, que foi grande, divulgado de uma forma bem ampla, que houve a morte de 7 criminosos. Então é assim que a gente vem combatendo. A de outubro, que houve a prisão, não sei se vocês se recordam, foi aquela no litoral, de Terra de Areia, de uma cidadezinha ali próximo, onde o bando conseguiu se desviar das nossas guarnições e fugiu com o dinheiro dos caixas. Mas aí nós entramos em ação com o nosso quarto eixo, que é o eixo reativo. Aí é uma resposta imediata, vigorosa e com toda a força possível para combater isso. Os elementos foram localizados pela nossa aeronave, foram cercados no interior do mato, dado voz de prisão, e os 3 vieram a óbito. Então, com relação ao novo cangaço, nós estamos combatendo dessa forma, com o uso de inteligência, com ações cirúrgicas e com a colocação estratégica das nossas guarnições nesses municípios que possam vir sofrer. Paralelo a isso, acontece algumas tentativas de roubo a banco na capital. Mas essa é aquela situação de oportunista, de 3 ou 4 fazendo de forma oportunista, que também estamos desenvolvendo estratégias para combater esse tipo de ação. Agora, com relação a uma ação semelhante que foi feita lá em Criciúma, ela foi muito bem planejada, a quantidade de explosivo que sobrou lá é grande, a quantidade de armamento é bem grande, a estratégia de abandonar os veículos. Tem a informação que a gente está trabalhando ainda, que possa ter fugado parte da quadrilha de um caminhão granileiro, bitrem, parte da quadrilha ter trocado para o segundo veículo, que a gente chama o segundo veículo de fuga, porque nos outros episódios que esse tipo de ação de grande monta aconteceu, parte da quadrilha fugiu de carros, parte da quadrilha fugiu de caminhões. Então, a gente está trabalhando em apoio, ajudando nossos irmãos de Santa Catarina para tentar identificar e até fazer a prisão desses elementos.
Tá certo. Subcomandante-geral da Brigada Militar, Coronel Vânios César Santa Rosa, muito obrigado e bom trabalho.
Obrigado e bom trabalho para vocês aí.